Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Muito obrigado pela sua companhia em mais um Paraná de Hoje. Sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2018. Eu sou Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral assume com a missão de concluir o cadastro biométrico no estado. Pais são presos suspeitos de serem responsáveis pela morte da filha de 13 anos. Presidente do Supremo Tribunal Federal pede mais respeito às decisões da justiça no país. Números do IBGE mostram o efeito da crise sobre a Previdência. Mais de 1 milhão deixaram de contribuir. Defesa Civil orienta sobre o que fazer em casos de alagamentos e você ainda confere a agenda para o final de semana.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A sexta-feira deve ser ensolarada na maior parte do Paraná. A massa de ar seco que cobre o estado diminui a chance de chuva em todas as regiões. Apenas na região leste, entre o litoral e a Grande Curitiba, deve haver muitas nuvens e a temperatura não sobe tanto como em outras áreas do estado. No interior, faz calor durante a tarde. Máximas de 27 hoje em Curitiba, 28 em Ponta Grossa, Paranaguá e Telêmaco Borba, 30 em Francisco Beltrão, Apucarana e Londrina, 31 em Cascavel, Maringá e Jacarezinho e 34 graus em Foz do Iguaçu. A previsão de tempo é muito semelhante para o final de semana. Em boa parte das regiões começa um pouco encoberto, mas depois o sol aparece e faz calor durante o dia. As temperaturas também não variam muito. O desembargador Luiz Taro Oyama tomou posse ontem como novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Oyama substitui o também desembargador Adalberto Jorge Sisto Pereira. Como vice-presidente corregedor do TRE do Paraná, assumiu o desembargador Gilberto Ferreira. A nova direção do tribunal será responsável pela condução do processo eleitoral deste ano e o principal desafio é a ampliação do cadastro biométrico em todos os municípios do estado. Até as últimas eleições, apenas os eleitores dos municípios com mais de 200 mil habitantes eram identificados pela digital nas urnas. A partir deste ano, todo eleitor do Paraná vai ser identificado pela biometria na hora de votar. E a biometria eleitoral vai ser usada também para localizar pessoas desaparecidas. Cariane Costa.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, assinaram nesta quinta-feira um acordo de colaboração que permite compartilhar dados do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos. De acordo com Dodge, no Brasil, 600 mil pessoas estão registradas como desaparecidas e o acordo vai ajudar na busca.
E essa busca é muito difícil, ela é cara, ela é custosa. A ideia do Sinalide é exatamente cruzar diferentes bases de dados de órgãos estaduais e federais em busca de algum vestígio da pessoa que desapareceu.
O ministro Gilmar Mendes explicou que a base de dados de biometria do TSE deve ajudar a ampliar o alcance do sistema.
Se façam cruzamentos, né, para eventual identificação de pessoas que estarão registradas no nosso banco de dados. Esse trabalho começou no Rio de Janeiro a partir do desenvolvimento de um aplicativo que permite esse cruzamento. Já estamos falando aí de quase 80 milhões, talvez, de pessoas registradas biometricamente. Nós estamos fazendo convênios com Detran de vários estados, secretarias de segurança de vários estados.
A assinatura do acordo ocorreu antes do início da primeira sessão do Tribunal Eleitoral do ano, que foi a última conduzida pelo ministro, que vai deixar a presidência da corte na próxima terça-feira. O próximo presidente do TSE será o ministro do Supremo, Luiz Fux. Questionado ao final da cerimônia, Gilmar Mendes evitou se manifestar sobre a situação eleitoral do ex-presidente Lula, mas defendeu que a lei da ficha limpa torna inelegível o candidato que tenha sido condenado em segunda instância. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
A mãe e o padrasto de uma adolescente de 13 anos foram presos. Eles são suspeitos de envolvimento na morte da menina. Isso aconteceu em São João do Triunfo. Quem tem outros detalhes é Rafaela Lorenzen.
A mãe e o padrasto de uma adolescente de 13 anos, encontrada morta em São João do Triunfo, nos Campos Gerais, foram presos. O casal é suspeito de envolvimento no crime, que aconteceu em novembro do ano passado. A adolescente saiu de casa no dia 30 de outubro de 2017 para ir à escola e não voltou. De acordo com a polícia, no mesmo dia, a mãe da jovem registrou o boletim de ocorrência. Dois dias após o BO, o corpo foi encontrado próximo da casa da família. De acordo com o delegado Sade Jorge Herculano, um laudo confirmou a morte por estrangulamento, mas não foi possível constatar se houve violência sexual devido ao estado avançado de decomposição do corpo. Ainda segundo o delegado, as prisões são temporárias por 30 dias para evitar que os dois atrapalhem as investigações. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
O governo do estado do Paraná anunciou um pacote de investimentos de infraestrutura para a região noroeste do estado, Paranavaí e os municípios no entorno. Confira com Léo Gomes.
O governo do Paraná vai investir neste ano cerca de 36 milhões de reais em recuperação de estradas e vias municipais de Paranavaí e região no noroeste do estado. As novas obras foram confirmadas pelo secretário da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, durante a posse da nova gestão da AMUMPAR, Associação dos Municípios do Noroeste do Paraná, nesta quinta-feira. Entre as principais obras está a pavimentação de cerca de 5 quilômetros da estrada estadual da Juranda, localizada entre os municípios de Tamboara e São Carlos do Ivaí, noroeste. Com um custo estimado em 26 milhões e 900 mil reais, o novo asfalto vai facilitar a vida dos motoristas que vão poder seguir de Paranavaí a São Carlos do Ivaí de forma mais rápida e direta. O secretário destaca os positivos impactos que as obras proporcionam para os municípios e regiões.
As obras de infraestrutura, elas trazem desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, crescimento para a região. Eu digo a todos, sem medo nenhum do que estou falando, que quem passar, assim que ficar pronta a obra aqui dessa duplicação, passar hoje e passar quando ficar pronto, vai ver como essa cidade vai ser outra. Eu que tenho vindo com muita frequência, porque cada vez que venho, eu já sinto a diferença. Seja num estabelecimento que sentiu essa mudança, ele já pintou às vezes o estabelecimento, contratou alguém para pintar, ou seja aquele que decidiu empreender e vou construir uma empresa, vou aonde? Vou nessa região porque tem infraestrutura, então gera emprego, gera desenvolvimento. Eu fico muito feliz.
O DER, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, trabalha no projeto para resolver as desapropriações necessárias para viabilizar a obra. A estimativa é que até o fim de fevereiro o edital das obras possa ser publicado. A Secretaria de Infraestrutura e Logística está firmando dois convênios com a Prefeitura de Paranavaí para a recuperação de mais de 13 quilômetros da estrada municipal entre Graciosa e Mandiocaba e um quilômetro de pavimentação com bloco sextavado da antiga estrada da Caiuá. Já o DER vai licitar as obras de recuperação da camada asfáltica em 6 quilômetros da Avenida Heitor de Alencar Furtado, a principal via do município. A concessionária Viapar também executa obras de grande porte na região noroeste. Até o momento foram investidos 140 milhões de reais. A previsão é que até a conclusão da duplicação sejam gastos 385 milhões de reais. De um total de 55 quilômetros, exatos 21 quilômetros já estão duplicados. Léo Gomes, da Agência de Notícias do Paraná.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a proposta que quer proibir o fumo dentro dos carros. E as contas da Previdência Social, mais de 1 milhão de brasileiros deixaram de pagar a Previdência no ano passado.
Paraná de hoje volta já.